A Flórida atraía muitos turistas agora que cassinos e hotéis de luxo surgiam pelo estado graças à cocaína. Mas antes de tudo isso, um visionário já mirava a Flórida lá na década de 50, época onde as indústrias conservadoras com o intuito da propaganda capitalista cresciam mais, como o caso do McDonald's. Após o Walt Disney inaugurar a Disneylândia na Califórnia, a verdadeira Disneylândia, vou deixar uma coisa bem clara, Disneylândia é só o parque da Disney na Califórnia. Da Flórida chama Walt Disney World. Após o Walt Disney inaugurar a Disneylândia na Califórnia em 1955, foi o maior sucesso. Não de cara, porque no primeiro dia deu tudo errado. Era verão na Califórnia e não tinha água suficiente para todo mundo. Mas apesar desse dia, foi um tremendo sucesso, o que fez com que hotéis fossem construídos ao redor, para que fossem valorizados mais. Porém, impedia a expansão do parque. Aí que entra uma mente visionária. Precisando de um lugar onde não havia tanto urbanismo e terrenos em larga escala, Walt Disney sobrevoa ao estado da Flórida, em 1959, e decide que ali será construído seu novo parque. Lembra no episódio passado que eu falei que antes da década de 70, a Flórida era apenas um pântano de jacaré? Antes de todo mundo, Walt Disney já via futuro naquela região, e é isso que diferencia os gênios das pessoas normais. Como era um lugar afastado, o valor das terras eram baratas. Então, Walt Disney comprou aproximadamente 11 mil hectares de terra. No começo, ele não poderia revelar que era ele quem estava comprando, porque havia preocupação de hotéis se construir por ali e ele não poder expandir sua área, igual aconteceu na Califórnia. Ah, e a intenção do Walt Disney era fazer com que o parque fosse uma cidade independente dos Estados Unidos, onde as pessoas morariam lá mesmo, terem a própria moeda, próprio sistema de saúde, etc. Walt Disney morreu em 1966, antes mesmo de ver o parque pronto. Então, a ideia de construir uma cidade futurística ficou deixada de lado. O parque foi inaugurado em 1971, em uma década movimentada na Flórida, tanto pela urbanização no estado, por conta do parque, quanto dos investimentos do tráfico de droga na Flórida. Você já imaginou se não houvesse o Walt Disney World? Agora com a Disney World criada, a Flórida recebe milhões de turistas por ano. Décadas atrás, o estado era conhecido apenas por pântanos de jacarés. Hoje em dia, a Flórida é o estado que mais recebe turistas nos Estados Unidos. Aproximadamente 70 milhões por ano. Tendo sua primeira atração e a mais famosa, o Castelo da Cinderela, o Magic Kingdom, em 1971. Em 1976, era aberto o primeiro parque aquático, o Disney River Country. Por se tratar de um lugar pantanoso, a Disney teve que limpar, filtrar e desbacterizar toda a água daquele espaço, para que o visitante não pegasse qualquer contaminação. O que não evitou que um menino de 12 anos contraísse uma ameba de água doce e vira a falecer em 1980. Em 1982 é aberta a atração Epcot, em homenagem ao Walt Disney. O parque é uma representação de como seria o Walt Disney World caso o Walt Disney não falecesse, e seguia os planos de uma cidade futurista independente. Em 1989, é aberto uma das mais famosas parques da Disney, o Disney Hollywood, que tem como atração a temática dos filmes de Hollywood, da década de 30 a 50. Guarde bem essa atração, porque mais tarde vamos se aprofundar mais nesse parque. O que eu quero que você perceba agora é que o período em que esses parques foram criados foi de 1971 a 1989. Esse período foi a ascensão da Disney World. Mas uma ajuda que o destino deu foi construí-lo no lugar certo, no período certo. Quem ouviu o episódio anterior, viu que a Flórida na década de 70 e 80 vinha crescendo muito por conta do tráfico de cocaína. Com isso, hotéis de luxo e aeroportos, resorts e cassino eram frequentes. Depois que a ilha de Cuba houve a revolução de Fidel Castro, os Estados Unidos precisavam de outro lugar para manter seu salão de festa. A Flórida foi escolhida. Com isso, o crescimento dos comércios em Miami e o surgimento de novos turistas cresciam mais, para curtir as belezas da ilha de Miami e curtir os parques da Disney. O que leva consequências até hoje. Hoje, quando alguém vai para a Flórida, é comum fazer um tour para fazer compras em Miami e visitar o parque da Disney em Bay Lake, que fica a alguns quilômetros de Orlando. A Disney não fica em Orlando, como muitos pensam. Agora, com um parque que gera bilhões de dólares em receita, a Disney World precisava de funcionários para fazer aquilo funcionar. Em 1971, quando o parque foi aberto, foi gerado mais de 5 mil empregos. Hoje, cerca de 70 mil pessoas trabalham no parque. O complexo é a maior unidade empregatória dos Estados Unidos. O Walt Disney World possui mais de 3.700 classes de trabalho e também apoia o programa de estágio de verão das universidades do mundo todo, oferecendo empregos temporários e moradias a 24 quilômetros do complexo do apartamento da Disney. Isso se dá ao fato que o método de se ingressar na faculdade nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Lá não basta você apenas passar no vestibular, mas sim ter um currículo de toda a sua vida acadêmica no período do ensino médio, com cursos e atividades extracurriculares que você fez durante o período do ensino médio. E como o processo seletivo para se trabalhar na Disney World é muito exigente, quem consegue um emprego de zelador que limpa a rua é motivo de orgulho de se colocar e se destacar no currículo, que já trabalhou na Disney. Imagina quantas pessoas conseguiram ingressar na faculdade graças à Disney World. Já sabemos que foi um tiro certo ao Walt Disney investir em Orlando, antes de todo mundo, pegando um estado pantanoso, cheio de brejos de lamaçal, e construir um império que levaria a uma urbanização. O que não quer dizer que não havia vida naquele local. Como eu já havia dito, a Flórida era conhecida por ter jacarés e outros tipos de animais, como aves, aranhas, etc. Quando começou a popularizar a Disney World, uma cidade toda foi se construir em todo o estado para valorizar os imóveis, como já era previsto. O que fez com que acabasse com os habitats dos animais e fazendo com que eles procurassem poucos lugares onde havia habitat natural. O que fez com que ocorra uma aglomeração desses animais em um pouco espaço que ainda resta, e faz com que haja contato mais próximo com os humanos. Daí, os riscos de ataques a animais sejam maiores. É comum se perguntar, o que um jacaré está fazendo aqui em casa? Mas ele sempre esteve ali, ele não pegou um avião e foi para sua casa, foi ao contrário, você construiu em volta do habitat natural dele, o que leva a ficar mais como um ataque de jacarés e picadas de aranha.
Agora vamos para as notícias pelo mundo. Olha só, os parques temáticos de Orlando, na Flórida, sempre encantaram as crianças e os adultos, mas a rotina de diversão foi surpreendida ontem com uma notícia assustadora, mano.
Aliás, é a segunda notícia trágica na mesma semana em Orlando, né? Desta vez um jacaré atacou uma criança de apenas 2 anos, estava andando ali na beira de um lago, num resort, onde a família estava hospedada. Então, supostamente, um lugar super seguro. Os detalhes você acompanha agora com o correspondente Fábio Borges.
O ataque aconteceu por volta das 9 horas da noite, no horário local. Foi neste lago, que fica em frente a um hotel da Disney, em Orlando. A família do menino passava férias na cidade. O garoto estava brincando na parte rasa, quando foi surpreendido pelo jacaré, que o arrastou para dentro d'água. O pai do menino chegou a lutar com o animal. Ele tentou libertar a criança da boca do jacaré, que tinha cerca de 1,5 metros de comprimento. A mãe também entrou no lago para tentar resgatar o filho, mas o jacaré já tinha desaparecido. O corpo do menino foi encontrado após 17 horas de buscas. A operação contou com barcos e helicópteros, além da ajuda de mergulhadores.
O corpo do menino foi encontrado intacto.
5 jacarés foram abatidos na operação. Uma porta-voz dos resorts da Disney lamentou o incidente. Ela disse que a empresa está dando apoio total à família do menino. As praias que ficam nos lagos da região foram fechadas como medida preventiva. Não havia placas que alertassem sobre a presença dos répteis no lago. O que os especialistas acreditam é que os jacarés, por causa dos alagamentos na região, migraram até chegarem ao lago, mesmo sendo improvável que permaneçam no local tão agitado. No mês passado, esse gigante da espécie foi filmado atravessando um campo de golfe. O animal tinha cerca de 4 metros e pesava mais de 350 quilos. O vídeo foi assistido milhões de vezes na internet. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News.
Mas isso é o menor dos problemas. Se ficar só no jacaré arrancando os braços das pessoas, estava ótimo. Porque é isso que jacaré faz mesmo, ele arranca os braços das pessoas. O problema é que quando você tem uma vivência com animais muito próximo, e que não seja domesticado, há uma grande probabilidade de se formar um vírus zoonótico. Um vírus zoonótico é quando um vírus humano se funde com um vírus animal. O vírus mais comum que conhecemos é a gripe. Então, quando uma gripe humana se junta com uma gripe animal, forma uma gripe superpotente que pode até nos matar. Exemplo: a febre humana, que é comum termos como sintomas a congestão nasal, febre, etc., que se resolveria com simples remédio, e o outro você tem uma gripe aviária que só atinge apenas as aves. As duas gripes, se ficarem juntas, formam uma potente gripe, mas nem o humano e nem a ave podem obter esse vírus diretamente, mas sim um porco, nascendo assim a gripe suína H1N1. E quando comemos a carne do porco, aí que ficamos infectados. Isso é apenas um exemplo de vários vírus zoonóticos que existiu. Temos o ebola com os morcegos, a dengue com os mosquitos e HIV pelos macacos. O problema é que essas são doenças que já conhecemos em animais que já sabemos que existem. No planeta todo, não descobrimos metade das espécies animais que existem. Hoje, o H1N1, ebola, HIV, dengue têm inúmeras pesquisas para saber como erradicar o vírus. Antes disso, era alta chance de pandemia no mundo todo. Lembra nos primórdios da descoberta do HIV nos anos 80? Alguém que contraiu o vírus se relacionou sexualmente sem proteção com uma pessoa e foi se passando para o mundo todo. Naquela época, ter HIV era ter um atestado de morte. Hoje temos o ebola, que é um problema agravado na África. Mas já pensou se deixasse alguém infectado com ebola viajar para outro continente? Seria uma epidemia igual a do HIV. Só que hoje, o HIV não é igual ao dos anos 80. Uma pessoa com HIV tem uma vida normal e tem remédios controlados que mantêm-o vivo. O ebola não. O ebola ainda é uma doença sem cura e fatal. O H1N1 recentemente voltou em estado de alerta, em 2009. Lembra de 2009, quando ninguém compartilhava o mesmo bebedouro e as pessoas usavam máscara nas ruas e as aulas foram suspensas?
O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, garantiu que o Brasil está preparado para enfrentar o vírus da gripe suína caso ele chegue ao país. Mas admitiu que vai ser difícil impedir a entrada da doença no Brasil.
A chegada do vírus é inevitável. O vírus já está em, não sei nesse momento como é que está, 12, 13, 14 países, não sei. Né? Ele chegou na Alemanha, chegou na Suíça, chegou no Reino Unido, chegou na França. No América do Sul ainda não chegou, porque o caso que ontem havia sido divulgado pelo Peru não era o caso. Né? Está nos Estados Unidos, está no México. O que eu posso dizer é que nós estamos preparados, né? Caso ele chegue. O que é o mais importante agora? De um lado, vigilância epidemiológica. Todo o sistema de alerta está totalmente preparado para que, se uma pessoa portadora do vírus chegar, ela possa ser atendida rapidamente, tratada, e a gente possa controlar a situação. Então, mas é importante chamar a atenção da população. Primeiro, o vírus não chegou ao Brasil nesse momento, não tem nenhum caso confirmado no Brasil. Segundo, que as pessoas podem consumir carne suína. Isso é muito importante também. Né? Não há nenhuma recomendação de não...
Foi enterrada hoje em Campinas, no interior de São Paulo, a jovem de 17 anos que deu à luz a gêmeos e morreu ontem vítima da nova gripe.
O surto da doença faz a população adotar novos hábitos de higiene. A difusão de informações sobre como evitar a propagação do vírus H1N1 permitiu a mudança de comportamento das pessoas.
Sérgio prefere o passeio ao ar livre. A filha Clara, de 1 ano e 10 meses, está no grupo de risco da nova gripe. Então, apesar do frio, melhor assim.
A gente lava as mãos sempre que chega em casa e evita ir para lugar fechado, né? Shopping, evita ir para lugar que tem muita aglomeração de pessoas.
O pai é cauteloso, mas admite que alguns hábitos são mais difíceis de mudar.
É difícil lembrar o tempo todo, né? Que não pode cumprimentar assim, né? Dar a mão.
Nas ruas, a vida continua, só que de olho na limpeza.
Não tinha essa preocupação, né, por exemplo, de estar indo ao cinema, em lugares com grandes aglomerações, mas agora estou com essa preocupação. E o hábito de lavar as mãos, assim, acho que eu estou com mais cuidado que antes.
Cumprimentar, eu cumprimento normalmente. Algumas coisas, assim, eu mudei, como lavar as mãos mais vezes por dia, esse tipo de coisa.
Na padaria, a mudança de hábito apareceu nos gastos do proprietário.
Os hábitos dos consumidores mudaram, eles passaram a lavar a mão com mais frequência, principalmente antes das refeições. Antes já vinham e já pegavam direto o prato para se servir, agora passam pelo lavatório e já lavam as mãos e higienizam para poder se servir.
Só de papel toalha, o aumento foi de 30% no último mês. É a preocupação dos clientes traduzida em atitude.
Lavando bastante a mão, tomando cuidado para não estar em lugares com muitas pessoas.
Quem depende do transporte coletivo não escapa de, em algum momento, segurar na barra de ferro, por onde podem passar mais de 1.000 mãos por dia.
Era procurar manter ela um pouco aberta, né? Já que as portas também nossas auxiliam um pouco, né? Ela está sempre abrindo.
Nessa história toda, há pelo menos um lado positivo. A preocupação com a nova gripe fez com que o brasileiro reforçasse hábitos de higiene que já deveria ter e que valem para combater também outras doenças. Por isso, os médicos recomendam que esse comportamento deve permanecer depois que o surto passar.
Eu acredito que vai diminuir um pouco esse policiamento da população com a higiene, mas, por outro lado, eu acredito que a gente vai ganhar um pouco mais dessa higiene em relação aos últimos anos.
Não esqueça de alguns cuidados para evitar o contágio. Cubra sempre o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Utilize lenços descartáveis. Evite levar as mãos à boca, nariz ou olhos. Se ficar doente, não saia de casa por ao menos 7 dias. Mantenha limpas superfícies como mesas, cadeiras, brinquedos e demais objetos. Use máscara descartável para falar com as pessoas infectadas.
Pessoa que já está se sentindo alguma coisa, ela pode alertar o próximo. Olha, eu já estou sentindo alguma coisa, pode ser que eu esteja gripado, eu não vou nem te cumprimentar, dar a mão, que é o que a maioria das pessoas faz. Se a gente partir do pressuposto que as pessoas saudáveis vão se cumprimentar e que elas podem eliminar o vírus um dia antes dos sintomas, aí eu acho que é uma parcela muito pequena da população que vai se encontrar nessa característica para você proibir o aperto de mão e o abraço.
Quando surtos de infecção no México fez com que a carne de porco transportada para o mundo todo pudesse estar infectada, o que levou a estado de pandemia. Morreram cerca de 575 mil pessoas. Agora, olhando para a situação da Flórida, que hoje recebe milhões de turistas, o risco de uma nova pandemia causada por vírus zoonótico que pode acabar com a vida humana é grande.
E o turismo na Flórida está cada vez mais forte. Os brasileiros são parte disso. Essa notícia foi um dos destaques do jornal Gazeta News e a repórter deles, Cone Rocha, gravou um vídeo pra gente com os números.
Olá, Mila. Pois é, a Flórida bateu um novo recorde com a visita de mais de 126 milhões de turistas no ano passado. De acordo com o site Visit Florida, agência oficial de marketing de turismo do estado. Além disso, o número de brasileiros também aumentou, 1 milhão e 100 mil turistas. Em Orlando, o paraíso dos parques de entretenimento, o número de visitantes chegou a 72 milhões, com o maior fluxo de turistas vindo do Canadá, Grã-Bretanha e Brasil. No setor aéreo, os embarques nos 18 aeroportos da Flórida bateram um recorde de mais de 93 milhões de passageiros. Com isso, a taxa média de ocupação diária nos hotéis do estado também cresceu. Ainda de acordo com o Visit Florida, o fluxo de turistas aumenta todos os anos devido às políticas de turismo implementadas pelo estado, aliadas ao cuidado com as atrações turísticas, assim como os parques e praias da Flórida, que chamam a atenção do mundo inteiro. Cone Rocha, do Gazeta News, para o Globo Notícias Américas.
Cone Rocha, direto da Flórida.
Quero deixar bem claro que a culpa não é por causa da imigração. Migrar é um ato comum e histórico de sobrevivência de qualquer ser vivo do mundo. O mundo é hoje o que é hoje graças à imigração. O problema é que essa política anti-imigratória criminaliza quem tenta sair do seu país em busca de uma vida melhor, que faz com que essas pessoas atravessem o oceano por meios ilegais e em botes superlotados e sem supervisão. E sem supervisão, tem a maior probabilidade de uma pessoa com vírus chegar em terras em que ali o vírus ainda não exista. O que eu quero dizer é que não devemos usar dessa desculpa do ebola para barrar os africanos ou qualquer imigrante de entrar em algum país. Todo infectado com ebola é africano, mas nem todo africano tem ebola. Lembra lá no início do episódio que eu falei pra vocês que não esqueceram do Disney Hollywood? Pois bem, com o sucesso da Disney World, os valores dos terrenos ainda eram bem baixos na Flórida nos anos 90. Nos anos 90 surge um parque concorrente chamado Universal Studio, a Universal Studio, que tinha como principal atração os temas de filmes do estúdio dela, e veio com peso, e tinha Steven Spielberg ajudando na montar as atrações. Tinha atrações com temáticas de filmes do ET, que era uma das maiores bilheterias da época, o filme do Tubarão, De Volta para o Futuro, Jurassic Park e etc. E produções de terror do Alfred Hitchcock, entre muitos outros filmes. a Disney viu que ficou muito para trás nesse quesito. Até porque a função da Disney Hollywood no começo era apenas uma homenagem aos filmes clássicos das atrações, da década de 30 até 50. Agora com essa guerra entre os parques, hoje, em 2020, apenas um terço de todo o terreno comprado na Disney está sendo usado. São 11 mil hectares de terra, quase 15 mil campos de futebol. Não tem como ocupar todo esse espaço apenas com Mickey, Pateta e Pato Donald. Até porque saturaria e ficaria enjoativo. É por isso um dos motivos da Disney estar comprando todo mundo hoje. A Disney é dona da Pixar, que tem o Toy Story, a Marvel do Homem-Aranha e dos Vingadores, e recentemente a Lucasfilms, que abriu um parque do Star Wars na Disney. A Fox também. Hoje quem é dona do Simpsons é a Disney. Esse foi o jeito de contra-atacar a Universal. Até porque não dava para esperar os filmes da própria Disney fazendo sucesso. É um investimento a longo prazo incerto. Por exemplo, o último sucesso original da Disney foi a Frozen. No primeiro episódio dessa temporada, eu expliquei como a propaganda americana fortaleceu no início da Guerra Fria para combater o comunismo do Stalin, e como o capitalismo e o livre mercado seria a solução de uma sociedade onde o dinheiro circularia entre os concorrentes e não ficaria concentrado em um único polo que, segundo ele, seria o Estado. Mas como vemos hoje, a Disney nos mostra o contrário. Fora os estúdios de cinema, a Disney é dona dos canais ESPN e ABC. O capitalismo que tanto lutou contra o imperialismo tem a Disney como contraditório. Daqui a alguns anos, em um futuro próximo, tudo que consumimos, assistimos, jogamos e comemos terá uma falsa impressão que temos uma grande diversidade de escolha, mas que na verdade tudo estará indo para o bolso da Disney.
Your attention, please. The Walt Disney World Railroad now boarding for a scenic trip around the Magic Kingdom. War!